FTFM. Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.
Olá, bom dia, eu sou Larissa Ribeiro.
Bom dia, eu sou Shelen Asakawa. Começa agora o Repórter Calango.
E vamos agora aos destaques da semana.
A agência de turismo divulga os 62 pratos que irão participar do Festival Gastronômico de Taquarussu.
Programação especial de Dia das Mães e Aniversário da Capital movimentam a cidade.
A edição de 2018 da AgroTeens está acontecendo e junto com ela muitas inovações no mercado agro.
Casa de Prisão Provisória de Palmas oferece curso de panificação para os detentos.
Estas e outras notícias é o que você confere agora no Repórter Calango.
O mês de maio tem muitas datas importantes, entre elas o Dia das Mães e o aniversário da capital.
A repórter Mariana Portugal irá nos informar sobre alguns desses eventos comemorativos.
Cinema, literatura e música estão entre as atrações que poderão ser conferidas em Palmas durante o mês de maio. A programação organizada pela Fundação Cultural é uma homenagem ao aniversário da capital e ao mês das mães. A programação será aberta com o lançamento do livro A Filha do Soldado, de Iolete Aguiar, no dia 10 às 20 horas no Núcleo de Leitura e Arte. Entre os dias 11 de maio e 15 de junho, o local também receberá a exposição fotográfica Palmas Contemporânea. No dia do aniversário da cidade, 20 de maio, haverá a apresentação do espetáculo Maria Eduarda Dançando Entre Dois Mundos, que será exibido no Teatro Fernanda Montenegro às 20 horas. O Cinecultura também terá uma programação especial para o Dia das Mães de 10 a 17 de maio, além da mostra especial Curta Palmas, de 18 a 23, em comemoração aos 29 anos da capital. Na música, no dia 16, ficamos com o projeto Mãeria, espetáculo em homenagem ao Dia das Mães, Mãeria de Mãe para Mãe. Mariana Portugal para o Repórter Calango.
No Brasil, não é necessária a obtenção de diploma em jornalismo para exercer a profissão.
Então, qual a contribuição da graduação para os profissionais? O repórter Renato Martins nos responde.
Em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não obrigatoriedade do diploma para exercer a função do jornalismo. Na época, Gilmar Mendes era o relator do processo. O ministro afirmou que a graduação não isentaria ninguém de possíveis danos causados pelo jornalismo. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, e a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, criticam a decisão e constantemente desenvolvem ações para promover o debate da formação de jornalismo. A presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Tocantins, Alessandra Bacelar, explica a atuação do órgão nesse contexto.
Temos trabalhado incansavelmente pela obrigatoriedade do diploma. Isso se faz através de notificação para as bancas realizadoras de concurso, conversa com os gestores, mostrando a importância de se valorizar esse profissional e o que de diferente tem um profissional habilitado de um outro não. Essa é uma luta que sempre vai estar pautada nas bandeiras de qualquer sindicato dos jornalistas do país.
Em artigo para a FENAGE, os professores de jornalismo Alfredo Vizeu e Heitor Rocha defendem a graduação por acreditarem que a profissão possui função social e a formação ética legitima o discurso midiático. Bacelar aponta as necessidades do mercado de trabalho, cada vez mais rigoroso, como forma de validar a formação multimídia do diploma.
Nós temos hoje um mercado bastante exigente e em constante transformação. E acredito que um profissional que esteja preparado, habilitado, ele está em melhor vantagem em relação aos outros. E nesse ponto, a formação acadêmica e o diploma seria uma vantagem.
O jornalismo, como expressão da liberdade, exige qualidade e responsabilidade. Em época de grande proliferação das chamadas fake news, é o jornalismo crítico e bem formado que irá dar continuidade ao trabalho da comunicação. Renato Martins, para o Repórter Calango.
Os bebedouros caseiros fazem mal aos beija-flores? Essa é uma dúvida de muitas pessoas.
A repórter Renata Braga investiga as causas e consequências dessa prática aparentemente inofensiva.
Um hábito aparentemente inofensivo entre os amantes da natureza é a prática de colocar bebedouros caseiros para atrair beija-flores. No entanto, antes de fornecer essa fonte de alimento a essas aves, é necessário compreender as implicações por trás desse simples ato. Os beija-flores possuem um metabolismo muito acelerado, então essas aves precisam se alimentar diversas vezes durante o dia, buscando fontes de energia, principalmente no néctar das flores. Sabendo dessas informações, por que é necessário refletir sobre o hábito de oferecer água açucarada a esses animais? O biólogo Marcos Torres explica as causas e consequências desse costume.
O impacto ambiental provável mesmo é sobre o papel ecológico que os beija-flores têm no meio ambiente. Então, eles são aves que se alimentam de néctar das flores e, quando eles visitam outras flores, o pólen também é dispersado, né? Então, se você está alimentando os beija-flores de uma forma diferente, você pode estar excluindo o papel ecológico dos beija-flores, fazendo com que essas populações de plantas sejam prejudicadas.
Porém, oferecer alimento não é uma prática condenável, desde que faça de maneira correta para não debilitar a saúde do beija-flor ou até mesmo provocar a sua morte, conforme esclarece o biólogo.
Se a pessoa deixa aquela substância lá muitos dias, aquilo lá pode fermentar, né? E pode causar uma intoxicação nessas aves.
É importante ressaltar, para aqueles que realizam essa prática com prudência, que já existem no mercado alguns alimentos com a composição ideal de açúcares, muito similar ao néctar encontrado na natureza. Segundo os fornecedores, o produto pode ficar disponível para essas aves por até 5 dias sem alterar sua composição e sem apresentar riscos à saúde dos pássaros. Renata Braga, para o Repórter Calango.
Agora vamos falar sobre o 12º Festival Gastronômico.
A Agência de Turismo, em Diário Oficial, já divulgou os 62 pratos que irão participar dessa edição. Quem traz os detalhes é o repórter Eduardo Lago.
A Prefeitura Municipal de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo, divulgou nesta terça-feira, dia 8, os 62 pratos classificados para o 12º Festival Gastronômico de Taquarussu, que acontecerá entre os dias 5 e 9 de setembro em Taquarussu. Os 160 inscritos foram avaliados pelo jurado técnico, formado por profissionais da área de alimentos e bebidas de Palmas, indicados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel Tocantins. Os pratos foram divididos em 4 categorias, que são elas comidinhas salgadas, pratos doces e food trucks. Elaís Martins conta como está sendo a experiência de participar pela segunda vez do festival na categoria prato doce.
É a segunda vez que participo. Esse ano fui selecionada com prato doce. E ao desenvolver o prato, busquei levar um pouco da essência do Tocantins e a Amazônia como um todo. Como também leva um pouco do regionalismo tocantinense com o chocolate de coco babaçu. O prato Sonho Doce de Tapioca é uma tapioca recheada com brigadeiro de cupuaçu, com chocolate de coco babaçu, que é um dos requisitos do festival gastronômico. A utilização de alimentos regionais, no caso, eu utilizei a tapioca, o cupuaçu e o babaçu. E as expectativas para o festival são as melhores, né? Tendo em vista o quão tradicional é o evento, além das atrações regionais e nacionais que estarão presentes para engrandecer ainda mais o evento. E possibilita, assim, também levar o meu prato para um grande número de pessoas.
Os competidores ainda irão participar de uma segunda etapa que contará com cursos de higiene pessoal e empreendedorismo, que acontecerá em agosto e terão datas divulgadas no Diário Oficial do município. Além de participar dos cursos de capacitação, os concorrentes devem apresentar certificados de conclusão dos cursos sob pena de desclassificação. Eduardo Lago para o Repórter Calango.
A AgroTeams 2018 iniciou nesta terça-feira, dia 8, com o tema Futuro da Agroindústria Sustentável.
A repórter Lois Lene Jacobina conta um pouco sobre as expectativas e traz um panorama geral do mercado de agronegócio, agroindústria e agricultura.
A abertura da 18ª edição da Feira Agrotecnológica do Tocantins, AgroTeams, ocorreu no dia 8, com o tema O Futuro na Agroindústria Sustentável. É esperado que a feira movimente aproximadamente R$ 670 milhões de reais em negócios entre os dias 8 e 12 de maio. Os estandes da feira e as estruturas de apoio estão com diversas mostragens de produtores, universitários e empresários dos mais diversos ramos. O estudante de Medicina Veterinária do Centro Universitário Luterano de Palmas, UBRA, Ariondes Alencar, conta um pouco sobre o que está sendo exposto no local.
Aqui no estande da UBRA nós trouxemos 2 vacas anãs, está bastante adaptável ao nosso clima, através de vários melhoramentos. Temos também vários outros experimentos.
A organização da feira é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária, SEAGRO, e conta com inovações englobando o tema sustentável. Danielsen, estudante da UBRA, esclarece acerca da disposição do estande.
Nós trouxemos também o stand de vias de aplicações, que é o stand
que nós estudamos na faculdade, aprende a tirar sangue, colher sangue para fazer exames. Também dissecação, as cabeças dissecadas por nós alunos mesmo.
Os expositores estão organizados nos diversos complexos espalhados pelo espaço organizacional, delimitado pela CEAGRO, e tem boas expectativas para os negócios. Betânia, gerente administrativa da Unigel Sementes, fala sobre as possibilidades ofertadas nas exposições durante os dias de exibição.
A expectativa de todos os expositores é que a gente possa fazer bons negócios, um ano muito bom para o agronegócio, e a gente espera poder fechar muito pedidos, a feira está muito bem estruturada, já estamos aqui expondo há 9 anos, a cada ano a feira nos surpreende mais e mais.
Para os que desejam visitar o Centro Agrotecnológico, sua localização é no quilômetro 23 da TO-050, saída para Porto Nacional. São 70 hectares de unidades demonstrativas, com estandes, praças de alimentação e auditórios com palestras. A edição do ano passado trouxe um total de 652 expositores e mais de 100 mil visitantes de todas as partes. Loisane Jacobina para o repórter Calango.
Nessa semana foi iniciado o curso de panificação e confeitaria na Casa de Prisão Provisória de Palmas.
O que for produzido pelos detentos será usado para o consumo interno da casa de prisão e também em doações para instituições carentes. A repórter Patrícia Soares traz as informações.
No dia 7 de maio, foi iniciado o curso de panificação e confeitaria para os chamados reeducandos, que são os detentos da Casa de Prisão Provisória de Palmas. Ele é resultado de um convênio com o Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério Extraordinário da Segurança Pública e à Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça. Serão 60 reeducandos beneficiados, que serão divididos em duas turmas. Eles receberão as instruções teóricas até o dia 24 deste mês e, em seguida, iniciarão as aulas práticas. O gerente de Reintegração Social, Trabalho e Renda do Preso e Egresso, Ricardo Araújo, explica mais sobre o curso e seu objetivo.
Seriam 3 unidades prisionais com esse convênio. Seria a CPP de Palmas, né, o Presídio de Cariri e o Barra da Grota, em Araguaína. Então, nós começamos o curso lá em Araguaína, mas devido a alguns problemas técnicos, nós suspendemos e vamos retornar esse ano. Já agora em Palmas, a gente está inaugurando agora a oficina, e em Cariri até o fim do ano a gente pretende inaugurar também. O objetivo dessas oficinas seria nada mais do que realizar a formação profissional, a capacitação profissional desses reeducandos, né, dessas pessoas que estão privadas de liberdade, fazendo com que elas possam ter futuramente um emprego ao sair daquela unidade prisional, né, para ela poder ser reinserida ao mercado de trabalho, né, de uma forma digna, né, onde ela possa ter um emprego e uma renda para poder se sustentar e sustentar a sua família.
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, este mercado vem crescendo principalmente no ramo das padarias gourmet e confeitarias artísticas, que fazem sucesso até nas redes sociais. Após a capacitação, a expectativa é que 20 reeducandos trabalhem diariamente na panificadora da unidade prisional e que haja uma produção média mensal de 2 mil pães. Esta produção será destinada ao consumo dos presidiários e também a doações para instituições carentes. Pelo trabalho, os reeducandos serão beneficiados com a redução de pena. Patrícia Soares para o repórter Calango.
O repórter Calango vai para um rápido intervalo.
E você fica agora com a música Ou Não, do grupo 5 a Seco.
UFTFM, repórter Calango.
Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez. Faz fazer manha, me aperrear, e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar. Mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando o nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti.
Estamos de volta com o repórter Calango. Obra socioeducativa tira crianças de situação de risco na região sul de Palmas.
O projeto Bom de Bola, Bom na Escola atua desde 2008. Confira na reportagem de Mariana Teodoro.
O projeto Bom de Bola, Bom na Escola, desenvolvido na região sul de Palmas, tem tirado muitas crianças com situação de risco das ruas. O Centro Juvenil Salesiano Dom Bosco, que atua como instituição filantrópica na região, é responsável pelo projeto, atendendo essas crianças e adolescentes desde 2008. Josélia Costa, educadora social da instituição, é uma das colaboradoras do projeto. Ela explica mais sobre o trabalho desenvolvido.
O projeto Bom de Bola, Bom na Escola foi criado em 16 de agosto de 2008, para atender crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. Crianças e adolescentes da região sul de Palmas. E no momento nós estamos atendendo 60 crianças e adolescentes. Essas crianças recebem atendimento em atividades pedagógicas, ambientais, esportivas e também temas transversais, com intuito na formação humana e cristã. Tudo isso em contraturno escolar.
Para participar do projeto, as crianças devem estar devidamente matriculadas em alguma instituição de ensino. Além disso, conta com acompanhamento da comunidade escolar, do centro juvenil e da família, para que assim saibam conciliar todas as atividades e compromissos. Mariana Teodoro para o repórter Calango.
O fotógrafo e acadêmico de jornalismo Eduardo Lago participou do concurso da mostra de Multilinguagens Corpos Visíveis, Arte e Diversidade no Rio de Janeiro.
15 fotografias foram selecionadas para a exposição. A repórter Carla Oliveira nos conta um pouco mais.
Fotografia do fotógrafo e estudante de jornalismo palmense, Eduardo Lago, é selecionada para a Mostra de Multilinguagens Corpos Visíveis, Arte e Diversidade, no Rio de Janeiro. Os temas centrais dos trabalhos na mostra, que acontece entre os dias 8 e 10 de junho, vão ser as diversidades de gênero e sexual, o combate ao machismo e a LGBTfobia. 15 fotografias de fotógrafos de diversos estados foram selecionadas e vão ser exibidas na exposição Estética do Invisível, durante a mostra. Eduardo Lago fala mais sobre a mostra e como ele selecionou sua imagem para concorrer no concurso. Ele aborda nela a gordofobia e deu o título Sereia Gorda à foto.
Logo quando eu fiquei sabendo que eu fui um dos 15 selecionados para a mostra, eu vibrei bastante, pois eu já conheço o coletivo que está realizando essa mostra e eu fiquei extremamente feliz, pois eles têm um trabalho muito bonito contra o machismo, LGBTfobia e a gordofobia, que é o caso da imagem que eu mandei, que vai de encontro às pessoas que buscam aceitação pela sociedade com o corpo que tem e querem que as outras pessoas que a enxergam na sociedade aceitem o corpo dela sem nenhum julgamento. Eu acho que é muito importante, pois os temas que serão debatidos nessa mostra, além de ter um aspecto nacional, são temas muito conceituais, muito contemporâneos, que estão em vigor agora e que mostram a mudança que o ser humano como um todo está tendo.
A sereia gorda da foto é a Caroline Macedo, que fala sobre a gordofobia e a importância de se abordar esses assuntos cheios de tabus e discriminações nos espaços sociais.
É de grande valia a existência de coletivos que promovam o diálogo público sobre a diversidade. A aceitação do próprio corpo é uma luta diária e a luta contra a gordofobia está só começando. A mudança cultural e social não vai vir em pouco tempo, mas estamos construindo espaços importantes. Quando eu fui modelar para tirar essa foto, eu tinha dentro de mim o desejo de fazer coro a tantas pessoas lindas e gordas que fazem a diferença mostrando seus corpos. E quero mostrar que não precisamos de remédios ou cirurgias para sermos maravilhosos. A gordofobia não é piada, a palavra gordo não é xingamento. O amor próprio é questão de treino, é resistir e se amar pelo que você é. Não é somente amar seu corpo gordo, magro, alto ou baixo. O amor próprio é entender-se humano, é reconhecer toda a diversidade de corpos existentes.
Vale ressaltar que, além das fotografias serem expostas na exibição durante o evento, elas também serão espalhadas em pontos estratégicos pela Cidade Maravilhosa, podendo expandir as discussões para além da mostra. Carla Oliveira para o Repórter Calango.
Pela quinta vez será realizado em Taquarussu o tradicional Festival de Circo.
Participarão do evento artistas circenses de todo o país. A repórter Jaqueline Fernandes traz as informações.
Acontece em Taquarussu a quinta edição do Festival de Circo da cidade, que será realizado pela companhia Oscaco. O festival conta com o apoio de vários coletivos circenses, além de outras instituições. O diretor artístico do festival, Cadu Olive, também é um dos fundadores do circo e dá maiores informações sobre o evento e as atrações.
Salve, salve, ouvintes queridos! Gente, vocês precisam ver, tá saindo caravanas e caravanas de vários lugares do Brasil, de Belém, de São Paulo, de Goiás, né, de Goiânia, tá vindo também um ônibus cheio de artistas que vão complementar aqui a programação do Festival de Circo de Taquarussu, edição 2018. Esse ano, novamente, o Festival de Circo de Taquarussu vai acontecer junto com o 18º Movimento pela Vida. Então, vamos alternar programações aí e vai ser uma festa maravilhosa, vai ser uma festa super produtiva e quem vir vai aproveitar. Não tem como não aproveitar porque a programação é grande, são vários espetáculos. Vamos apresentar dentro das escolas públicas, da municipal, da estadual, da Escola da Serra, de Buritirana, no Quilombo Barra da Arueira, creche, praças públicas, dentro do circo, nas ruas, né, o grande cortejo, a palhaceata do festival acontece nas ruas e os espetáculos lá no Redondo, na Praça Joaquim Maracaípe, aqui em Taquarussu.
Para que o circo arque com a passagem e hospedagem do Mestre Biribinha, existe uma vaquinha online aberta a todos que tenham interesse em contribuir. O festival será realizado entre os dias 28 de maio e 2 de junho. Todos estão convidados para participar do evento. Jaqueline Fernandes para o Repórter Calango.
O Núcleo de Produção Digital, sediado na Universidade Federal do Tocantins, estreia suas primeiras produções.
O filme escolhido conta a história do tradicional biscoito Amor Perfeito, produzido por Dona Naninha em Natividade. Vinícius Venâncio fala um pouco dessa produção.
Será inaugurado no próximo dia 15, na Universidade Federal do Tocantins, UFT, o Núcleo de Produção Digital, NPDs. Os NPDs procuram apoiar a produção audiovisual independente através do fornecimento de equipamentos adequados, bem como de serviços técnicos especializados, promovendo a formação e o aprimoramento profissional e artístico de técnicos e realizadores audiovisuais nas mais diversas funções. O servidor Jorge Cardoso fala um pouco mais sobre a implantação do NPD na UFT.
Nós estaremos inaugurando o NPD da UFT, que leva o nome em homenagem à nossa saudosa reitora Isabel Auler. O objetivo do núcleo de produção é fomentar a produção audiovisual no estado do Tocantins. E a UFT, em parceria com o Ministério da Cultura, através da Secretaria de Audiovisual, conseguiu montar esse núcleo de produção aqui no estado. E nós estaremos inaugurando e, né, na oportunidade, nós vamos está exibindo um documentário que nós produzimos sobre o Amor Perfeito, que é biscoito com a história do casal de idosos, né, que estão casados há mais de 60 anos. Sempre estaremos produzindo outros documentários dentro dos assuntos que compõem as histórias do estado do Tocantins, né? Tá lá em Natividade, o Amor Perfeito. E estamos também produzindo outro documentário que será lançado no ano que vem.
Para a inauguração, será exibido um filme documental que conta a história do Amor Perfeito, um biscoito tradicional e muito conhecido, produzido em Natividade. O filme foi dirigido pelo professor Fábio da Badia, que conta um pouco mais sobre a história do filme.
Olha só, nós descobrimos em Natividade esse casal que há muito tempo faz esse biscoito gostoso, que é apreciado em todo o Tocantins, fora do Tocantins e até fora do Brasil. E o fantástico é que por trás desse biscoito gostoso, de um sabor maravilhoso, tem um casal que tem uma história muito linda, que é uma história também de um amor que é quase inacreditável nos tempos de hoje. Eles estão casados há mais de 6 décadas, então é um vídeo que fala sobre o amor. Então esse filme fala exatamente disso. De que o amor é possível.
O núcleo de produção digital pode vir a ser um grande fomentador da indústria audiovisual no estado do Tocantins. Essa é uma grande oportunidade para aqueles que já trabalham na área e também para aqueles que tanto desejam atuar no mercado. Vinícius Venâncio para o Repórter Calango.
Atenção, acadêmicos de direito, há vagas para estágio.
A repórter Natália Rezende conferiu as ofertas e uma palestra com juízes que aconteceu na Universidade Católica do Tocantins.
Está a fim de estagiar? Você que está cursando entre o 4º e o 9º período do curso de Direito não pode perder essa oportunidade. O Núcleo de Apoio às Comarcas, NACOM, abriu o processo seletivo para a contratação de novos estagiários. São 14 vagas para o período matutino, sendo que 2 delas terão bolsa auxílio e as outras serão voltadas para voluntariado. Os interessados devem entrar em contato com o CIEE. Os acadêmicos de Direito da Universidade Católica do Tocantins participaram nesta semana de um bate-papo com juízes que rolou para dividir as experiências profissionais e realizar um sistema judiciário mais eficiente. O coordenador do núcleo, o juiz Rony Clay Alves de Moraes, comentou sobre o encontro que faz parte do programa de estágio Equipe de Apoio e Prática Jurídica.
O objetivo principal nosso é mostrar para os estudantes a importância do estágio. Porque hoje dentro do NACOM a gente tem esse projeto envolvendo os estagiários e os voluntários. E dentro do NACOM, em parceria com a Escola da Magistratura, a gente está oferecendo curso. Então a gente está aliando a prática com a teoria. E isso dificilmente a gente consegue, muito embora dificilmente a gente consegue na faculdade.
A acadêmica do 7º período de Direito, Isabela Amaral Vieira, assistiu à palestra e ressaltou a relevância do estágio para o futuro da vida profissional.
O estágio tem grande importância no nosso curso, porque a gente vê na prática, né, as coisas que a gente aprende em sala de aula, aperfeiçoa tudo que o professor ensina na classe
E ajuda muito para o nosso futuro profissional. Vendo na prática é totalmente diferente.
Só no ano de 2017, ao menos 24 mil pessoas tiveram seus casos atendidos pelo NACOM, totalizando 12% dos julgamentos do judiciário. Natália Rezende, para o Repórter Calango.
E esse foi o Repórter Calango de hoje.
Edição e locução, Larissa Ribeiro e Shellen Asakawa.
Trabalhos técnicos, Monique Lemos, Joara Magna e Robson Simões.
Monitor de rádio jornalismo, o Alisson Chaves.
Orientação, professor Bob Maia.
Obrigada pela audiência e até a próxima.
UFT-FM, Repórter Calango.
Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.